No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Justiça mantém obrigação na FUNAI de executar plano de ação para atendimento a indígenas em Roraima. Corpo de Bombeiros orienta sobre medidas de segurança nas praias de Santarém. Sancionada a lei que facilita regularização de dívidas ativas com o fisco estadual no Amazonas. E Praia de Ajuruteua recebe mais uma edição do Jesus no litoral.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta sexta-feira, trazendo para você que a Justiça Federal manteve a obrigação da FUNAI de executar plano de ação para atendimento a indígenas venezuelanos em Roraima. Saiba mais com Janaína Souza.
A Justiça Federal manteve sentença que obriga a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a executar plano de ação para atendimento a indígenas refugiados em Roraima, em decorrência de crise humanitária na Venezuela. O plano destinado aos povos venezuelanos Warau e Enepá foi idealizado pela própria FUNAI em 2018, após recomendação do Ministério Público Federal, mas até hoje não foi executado. Diante da omissão da FUNAI, que atribui o atraso à falta de recursos orçamentários, o MPF entrou com ação visando a proteção da cultura e da saúde dos indígenas, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade e precariedade desde 2015. Para o MPF, o poder público não pode alegar limitação orçamentária para justificar a omissão na prestação de serviços públicos imprescindíveis à garantia de direitos mínimos. Em 2021, ao julgar procedente a ação, a Justiça Federal em Roraima determinou que a União fornecesse todos os recursos financeiros e técnicos necessários e que a FUNAI comprovasse o cumprimento de ações concretas na implementação das políticas públicas. Na sentença, a Justiça citou ainda relatos de alcoolismo, consumo de drogas por crianças e adolescentes, cooptação de indígenas para a prática de condutas ilícitas, como tráfico de entorpecentes, além da superlotação de abrigos indígenas em situação de rua. Com informações do Ministério Público Federal em Roraima, de Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Roraima, a gente segue para o Amazonas porque o governador Wilson Lima sancionou a lei que facilita a regularização de dívidas ativas com o fisco estadual. A expectativa é de geração de emprego e renda com a reabilitação de empresas. Os detalhes com Nuno Lobo.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou nesta quinta-feira a Lei Estadual de Transação de Créditos Tributários e Não Tributários. A nova regra permite que o contribuinte com dívida ativa com o Estado regularize seu débito com o fisco. O chefe do Executivo Estadual explica que a medida cria oportunidades.
Essa lei é uma lei importante, é uma lei de transação de créditos tributários e não tributários, daquelas pessoas que têm algum tipo de dívida com o fisco estadual. São aquelas empresas e pessoas que deixaram de recolher ICMS e que hoje estão impedidas de tocar algum projeto, de fazer uma operação de crédito junto a uma instituição financeira e que agora tem a possibilidade de se regularizar.
A partir da sanção, o governo prepara a regulamentação da nova lei, que deverá ser concluída em até 30 dias e vai definir condições e prazos para o processo de regularização fiscal. A dívida ativa é aquela onde consta o nome de quem deixou de pagar em dia os tributos ao governo. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralf Assayag, disse que a iniciativa vai gerar aumento de produtividade.
Como o Estado não tinha isso, ele acabava fechando a empresa ou muitas vezes deixando ela pendurada, como a gente chama, e tendo que abrir outras com muito problema. Dessa maneira, tirando juros, tirando multa, parcelando, muitos vão vir pagar, muitos vão voltar a ter de novo direito a crédito e muitos vão voltar realmente a produzir de novo naquela empresa. Acredito que ganha tanto o consumidor, o Estado também ganha.
O subprocurador do Amazonas, Eugênio Nunes, revela de quais formas os devedores podem ter acesso ao acordo.
Na prática, a gente vai ter basicamente duas modalidades. Uma modalidade por adesão, onde a gente vai lançar um edital com os critérios e todos aqueles que preencherem os critérios vai poder acessar o site, simular a forma de parcelamento e já emitir o boleto e pagar. Ou vai ter também a modalidade individual, que aquele contribuinte pode procurar a Procuradoria do Estado, apresentar sua condição de dificuldade financeira e, sensível a isso, a gente construir um acordo dentro dos parâmetros que vão ser estabelecidos no decreto.
De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, a PGE, a nova legislação torna possível possível reaver créditos de difícil recuperação, além de desafogar o poder judiciário, promovendo um ambiente de segurança jurídica e tributária. A PGEAM fará os cálculos com base nos descontos sobre juros e multas, conforme a capacidade financeira da empresa. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o estado é um dos com baixo percentual de pessoas com deficiência no Brasil. Os dados são resultados do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A reportagem é de Tânia Freitas.
O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi realizado entre julho e setembro de 2022. O estudo apontou que o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência na faixa etária de 2 anos ou mais. A região norte possui um dos menores percentuais, 8,4%. Isso equivale a 1,5 milhões de pessoas. O Nordeste detém o maior índice com 10,3% e o Sudeste ocupa a última colocação do estudo, com um total de 8,2% da população com algum tipo de deficiência. No Amazonas, são 253 mil pessoas PCDs. Somente em Manaus são 119 mil. O supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, indica as principais limitações funcionais identificadas.
No Amazonas, o percentual de pessoas que apresentam alguma deficiência é o menor do Brasil. Entre os municípios das capitais, Manaus também apresenta o menor percentual dessa população. Assim como entre as grandes regiões, o norte possui a menor proporção. De maneira geral, tanto para homens quanto para as mulheres, a maior dificuldade funcional é enxergar. E a segunda é andar e subir degraus. Entre aqueles que necessitam de cuidados especiais, as mulheres são a maioria. Assim como aquelas com dificuldade de lembrar e se concentrar.
O Amazonas possui 14,50% dos PCDs de 25 anos ou mais que não têm instrução ou têm apenas o ensino fundamental incompleto. Com relação ao ensino superior, a situação é preocupante. Tal cenário reflete na inserção desta mão de obra no mercado de trabalho.
Os que possuem nível superior formam o menor grupo. O analfabetismo atinge principalmente os deficientes acima de 60 anos de idade. O desemprego atinge a maioria das pessoas adultas com deficiência, onde 66% eram não ocupados. Mas os que possuem nível superior tinham maior empregabilidade. Quanto aos rendimentos, na média, os homens ganhavam mais que as mulheres.
Quanto aos rendimentos, na média, os homens ganhavam mais que as mulheres no período da pesquisa. A iniciativa busca mostrar as características sociodemográficas e econômicas das pessoas com deficiência no Brasil. A PNAD contínua, voltada a este público, foi implementada em acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém sede encontro de homeopatia popular comunitária.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Corpo de Bombeiros orienta sobre medidas de segurança nas praias de Santarém. As ações visam prevenir afogamentos e incidentes durante o período de férias escolares no município. Confira com Lies de Costa.
Para diminuir o número de afogamentos durante o período das férias escolares em Santarém, o Corpo de Bombeiros divulgou algumas recomendações a serem tomadas pelos banhistas nas praias do município. Neste período, junto com outros órgãos de segurança, o Corpo de Bombeiros realiza a Operação Veraneio, que visa fiscalizar de forma intensificada Baixada, as praias, balneários e rodovias de Santarém, com o objetivo de diminuir os incidentes e acidentes nestes lugares. A operação acontece todos os anos, sempre no mês das férias, quando muita gente procura as praias. Samuel Mota, segundo tenente do Corpo de Bombeiros de Santarém, dá algumas dicas para evitar afogamentos nos balneários, praias e igarapés do município.
Primeiramente, use colete salva-vida, né? As boias, elas acabam transmitindo uma forte sensação de segurança, que elas podem virar e a criança ou até o adulto mesmo pode vir a se afogar. Então as pessoas, elas têm as boias, elas têm uma falsa sensação de segurança e elas tendem a se distanciar da margem. Então é importante que as pessoas, elas permaneçam com o colete salva-vidas. O segundo ponto é com relação à atenção redobrada, 100% nas crianças. Mantenha a distância máxima de um braço da criança. A supervisão dos pais, ela tem que ser da melhor forma para prevenir os afogamentos. O terceiro ponto que é bem importante é com relação à questão da bebida alcoólica. Há casos de pessoas alcoolizadas, vítimas de afogamento fatal, que com locais com meio metro de profundidade acabam acontecendo esse tipo de caso. Isso acontece porque as pessoas alcoolizadas, elas ficam com menos precisão, né? Diminuem a noção dos riscos, têm prejuízos quanto à coordenação motora. Então, bebida alcoólica e meio líquido não combinam. O quarto ponto importante é com relação a se comer, não entrar na água.
Dentre as orientações do Corpo de Bombeiros está o cuidado com as pessoas que fazem passeios em barcos, lanchas, etc., quanto ao uso de colete.
Temos diversas praias de Santarém que têm acesso por água, por onde parte dos banhistas acabam indo até essas praias, até esses garapés. Então, em razão disso, o transporte geralmente é feito por meio de embarcações, como as tracaias, rodeiras e as balsas. Então, sempre usar os coletes nas embarcações. E um ponto muito importante também é respeitar o limite máximo de passageiros para evitar acidente.
Samuel Mota também fala de como os banhistas devem agir quando presenciarem um afogamento.
Que é um ponto extremamente importante é com relação a você avistar um afogamento, né? Se você verificar se alguém está se afogando na água, não se lançar de hipótese alguma para tentar salvar a vítima. O que o Corpo de Bombeiros indica é que devemos fornecer objetos flutuantes, como boias, caixas térmicas, pedaço de isopor, alguma coisa que dê uma flutuabilidade para a vítima. Ou então estender uma corda, estender um galho, estender um pedaço de vara para tentar tirar essa vítima sem adentrar a água. Porque as pessoas sem treinamento não conseguem resgatar nada um afogado e geralmente se afogam nessa tentativa.
As fiscalizações da Operação Veraneio iniciaram no começo de julho em vários pontos do município e seguem até o final do mês. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o município está sediando o Encontro de Homeopatia Popular Comunitária. Cerca de 120 pessoas dos municípios do oeste do Pará participam da programação, que encerra no próximo domingo. Daniela Pantoja tem as informações.
Cerca de 120 pessoas entre agricultores familiares, comunitários, ribeirinhos e que atuam em organizações de grupo de agroecologia e da homeopatia nos municípios da região oeste do Pará participam em Santarém do Encontro da Homeopatia Popular Comunitária. A programação, organizada pela Associação de Defesa dos Direitos Humanos da Amazônia, conta com o apoio do Fundo DEMA e busca apresentar os resultados do trabalho de acompanhamento de mais de 20 grupos da agroecologia e da homeopatia com a Pastoral da Saúde. Padre José Boing, presidente da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, relata onde estão distribuídos esses grupos e de que forma atuam.
É o resultado do trabalho de acompanhamento de mais 20 grupos da agroecologia e da homeopatia com a Pastoral da Saúde nas regiões do oeste do Pará. São grupos que vem da Transamazônica, de Trairão, de Rurópolis, de Placa, Medicilândia até Altamira, Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Arapiuns, Arapixuna, Guajará, toda essa nossa região, Itaituba também incluído. Todas essas comunidades têm grupos organizados da homeopatia e da agroecologia. E esse encontro aqui é o resultado de vários trabalhos, da qual temos assessoria capacitada nessa linha, a Edna, que é de Cuiabá, que trabalha muito com a homeopatia na pessoa. O Valdoís, que veio de Cascavel, trabalha muito com a homeopatia na agricultura. E o doutor Alexandre, que é veterinário, trabalha muito com a homeopatia nos animais.
A formação também tem o objetivo de capacitar e tirar dúvidas relacionadas à homeopatia, tanto no cuidado com a terra, com os animais e as pessoas, como pontua Padre José Boing.
Portanto, esse curso é de formação, de capacitação, tirar as dúvidas para que a homeopatia homeopatia seja utilizada, tanto na terra, como na planta, como nos animais, como na pessoa humana. E assim nós vamos crescendo com essa energia, com essa força de cuidar da natureza sem veneno, e a qual nós, da nossa associação, que eu sou o presidente, Associação Defesa de Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia, e tem vários projetos incluídos, com a Justiça e Paz, com o trabalho da Beth Bruno, que é esse trabalho dos florais, e com a homeopatia, e o trabalho principal também de fortalecer esses grupos na nossa região.
Outro fator ressaltado por Padre José Boing é quanto à participação em sua maioria das mulheres. Algumas delas já trazem a prática através de suas culturas e saberes, usam e partilham para fortalecer o cuidado com a natureza por meio dos sistemas agroflorestais, os SAFs.
São 120 pessoas participando, na maioria são mulheres, que estão na prática já há muito tempo com esse trabalho. E é uma alegria que a gente tem essa oportunidade de fortalecer aqui na Amazônia o cuidado e dentro disso usar no SAF, né, no sistema agroflorestal, na horta, na criação de animais, enfim. A homeopatia serve para proteger, para curar, mas acima de tudo como solução para a saúde, para uma vida mais saudável para todos nós.
O encontro da homeopatia popular comunitária encerra neste próximo domingo. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Produção Rural do Careiro está credenciada para a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Acompanhe com Derlei Oliveira.
O documento substituirá a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e tem como finalidade garantir acesso ao crédito rural no âmbito do PRONAF, dentre outros. A emissão do documento por órgão municipal é uma ação pioneira que visa garantir maiores possibilidades ao agricultor. O secretário de Produção Rural do Careiro, Felipe Brandão, explica.
Bom, o CAF, ele vem para substituir a DAP, que é a antiga Declaração de Aptidão ao PRONAF, que passará a se chamar Cadastro da Agricultura Familiar. Anteriormente, a DAP, que é o mesmo CAF, só era emitido pelo IDAM, pelo Estado. E graças à articulação do nosso prefeito, a Prefeitura do Careiro é a primeira prefeitura do estado do Amazonas a emitir esse cadastro.
O secretário informa aos produtores que já podem procurar a secretaria para a emissão do documento.
Então, os nossos agricultores, produtores rurais, proprietários de imóveis, pescadores, eles também, a partir de agora, eles podem procurar a Secretaria Municipal de Produção, que ela estará aqui com uma equipe para atender esses produtores, agricultores, esse público, para que nós possamos emitir esse documento. Então, assim, vai tirar essa sobrecarga de cima do IDAM, porque antigamente só o Estado emitia, e graças à articulação do nosso prefeito em Brasília, o município do Careiro passa a emitir esse documento.
A Secretaria de Produção Rural realizará ainda mutirões para orientações aos produtores rurais e realizará a emissão do documento nas localidades por meio de ações itinerantes. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Praia de Ajuruteu, em Bragança, no Pará, recebe mais uma edição do Jesus no Litoral. O evento acontece de 27 a 30 de julho. Os detalhes com J. Bahia.
No período de 27 a 30 de julho, moradores e turistas da Praia de Ajuruteu, Vila do Bonifácio e Vila dos Pescadores, no município de Bragança, Nordeste Paraense, receberão mais uma edição do Jesus no Litoral, que tem como tema Entre na Onda dessa Missão. O evento reúne jovens e voluntários da Renovação Carismática Católica, RCC, das paróquias Sagrado Coração de Jesus, São João Batista, Perpétuo Socorro e Nossa Senhora do Rosário. Os jovens que irão participar do Jesus no Litoral estão realizando ações nos semáforos de Bragança para arrecadar recursos financeiros para ajudar nas despesas do evento, como destaca o jovem Antônio Eduardo. Estamos na missão semáforo para arrecadar verbas para o Jesus no Litoral, pedindo a contribuição de quem passa pelo semáforo, disse ele. A Santa Missa de Abertura acontecerá no próximo dia 27, na Capela Imaculada Conceição, na Praia de Juruteua, presidida pelo bispo da Diocese de Bragança, Dom Jesus Maria. Durante o período do evento, haverá missa todas as noites na capela. O projeto Jesus no Litoral nasceu no Paraná e se estendeu por todo o Brasil. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Reforma tributária, impressões e riscos. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Há mais de 30 anos se discute uma reforma tributária para o Brasil. Reforma que possa tornar a carga tributária mais justa, diminuir o chamado risco Brasil e distribuir a arrecadação de forma mais equitativa. No papel, a ideia geral é excelente, mas, quando se trata de negociar politicamente, surgem entraves, bloqueios e acomodações. Mesmo assim, a reforma que foi aprovada na Câmara Federal, em geral, é razoavelmente boa. Ela seguirá agora para o Senado Federal, ocasião em que mais uma rodada de discussões deverá ocorrer. Uma vez que estados e municípios perderão parte do poder de gerência sobre os tributos, eles precisam acompanhar mais atentamente toda essa tramitação, especialmente os vereadores e deputados estaduais, para que não haja prejuízo de arrecadação. Na proposta que está avançando agora para o Senado Federal está a criação de um Conselho Fiscal com representantes de estados e municípios. Este conselho terá papel importante para discutir e gerenciar a tributação naquilo que for de esfera administrativa. No que se refere aos estados, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, barganhou e conseguiu que os estados mais populosos e também mais ricos do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tivessem maior peso na hora das votações do Conselho Fiscal. Isso poderá ocorrer em desfavor dos estados mais pobres, como nós, da região norte e nordeste do Brasil. Apesar dessa grande ressalva, a reforma é um passo importante para nosso país. Mas precisamos acompanhar e cobrar com vigor nossos deputados federais e senadores, para que eles façam o que é melhor para o Brasil e não apenas o que é melhor para seus redutos eleitorais. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, envio a você meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.761 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Janaína Souza, Nuno Lobo, Tânia Freitas, J. Bahia, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.